Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 12 de setembro de 2015. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Convosco está aqui na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de novo de um bom sábado. Transmitimos desde a Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, a onda média os 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo com que sempre iniciamos a emissão, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de reconciliação nacional em Angola, agora que o país comemora 40 anos de independência. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as 10 mais da música nos Estados Unidos. Mas para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvindo. Apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington está Eduardo Ferro. E começamos na Índia, onde a explosão de um reservatório de gás num restaurante causou a morte de pelo menos 89 pessoas e ferimentos em muitas outras. O restaurante, localizado em Petlawad, no estado de Madhya Pradesh, a 950 km de Nova Delhi, encontrava-se cheio quando a explosão se verificou. A explosão foi extremamente forte, danificando edifícios das vizinhanças, obrigando à sua evacuação. Entidades oficiais da Arábia Saudita estão a investigar o colapso de uma grua de construção na grande mesquita da cidade santa de Meca, um colapso que matou pelo menos 107 pessoas, ferindo outras 230. A grua caiu no telhado da mesquita no momento em que os fiéis faziam as suas orações de sexta-feira, a poucos dias da peregrinação anual do Hajj a Meca. A mesquita estava em obras para ser ampliada e um técnico da mesma disse à Voz da América que o mau tempo pode ter contribuído para o desastre. Segundo ele, a forte chuva, acompanhada de rajadas de vento, fez tombar a grua em cima da mesquita, causando o incidente. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán apelou para um pacote de ajuda de grande envergadura para os países vizinhos da Síria, de modo a reduzir o fluxo de refugiados em direção à Europa. Numa entrevista à imprensa alemã, Orbán afirmou que os refugiados sírios já dispõem de locais seguros nos países fronteiriços e sublinhou que aqueles que estão a deslocar-se para a Europa o fazem por razões económicas. Disse ainda que cada país europeu devia contribuir com mais 1% para o orçamento da União Europeia, de modo a constituir um fundo no valor de 3.400 milhões de dólares para ser concedido à Turquia, Líbano e Jordânia, os países onde se encontra a maior parte dos refugiados da guerra civil na Síria. Enquanto isso, o presidente americano, Barack Obama, afirmou que as ações russas na Síria poderiam impedir os Estados Unidos e outros países membros da coligação, liderada pela América, de encontrarem uma solução política para a Síria. Obama acrescentou que os Estados Unidos querem mais detalhes da Rússia acerca da sua estratégia de aumentar o apoio militar ao governo do presidente Bashar al-Assad da Síria. Um porta-voz do Pentágono disse ontem à Voz da América que a Rússia despachou 200 fuzileiros navais para a Síria, assim como alojamento para 1.500 soldados. Acrescentou que, para já, o material enviado para a Síria pela Rússia parece ser de índole defensiva. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington e prosseguimos com um noticiário. O Departamento de Estado dos Estados Unidos advertiu os cidadãos americanos que se encontram no Chad para que saiam do país e advertiu os cidadãos americanos para que não façam viagens por aquela região. O Departamento de Estado acrescentou que não havia ameaças específicas, mas salientou que há organizações extremistas violentas naquela região, tais como Boko Haram ou Al-Qaeda, do Maghreb Islâmico. Acrescentou ainda que essas organizações têm por objetivo atacar ocidentais ou interesses ocidentais e que esses grupos atravessam facilmente as fronteiras regionais, constituindo, portanto, um perigo. O primeiro-ministro do Egito, Ibrahim Malab, e o seu gabinete demitiram-se hoje, e isso na sequência das crescentes críticas na imprensa nacional acerca de uma investigação à corrupção que levou à detenção do ministro da Agricultura há poucos dias atrás. O presidente egípcio Abdel al-Sisi pediu ao ministro cessante do petróleo, Sherif Ismail, para chefiar um novo governo no prazo de uma semana. A imprensa privada egípcia, apesar de louvar o presidente al-Sisi, tem vindo a atacar sistematicamente nas últimas semanas o governo egípcio, acusando os ministros de incompetência e de corrupção. Enquanto isso, o ministro da Agricultura e várias outras entidades estão a ser alvo de investigação, acusados de receberem mais de $1 milhão em subornos. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na emissão em português para a África da Voz da América.
Obrigada, foram as notícias de Vai Pelo Mundo neste sábado, hoje, 12 de setembro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia, a Voz da América, emissão vespertina em português, que pode também escutar na internet em www.voaportugues.com. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
E numa altura em que Angola se prepara para celebrar 40 anos de independência, vamos falar aqui dos esforços de paz e Reconciliação Nacional. Como convidados, vamos ter Domingos das Neves, diretor do Centro de Estudos Popularum Progressio, Agostinho Sicato, que é o coordenador do Centro de Estudos e Debates Académicos, e o Bispo Dom Francisco Viti, que é o Arcebispo Emérito do Uambo.
Angola assinala no próximo dia 11 de novembro 40 anos da independência. Várias são as atividades que têm sido desenvolvidas no quadro das celebrações da efeméride. Porém, a sociedade civil está preocupada com os discursos de retorno à guerra e com a ausência da verdadeira reconciliação entre os angolanos, sobretudo no seio dos atores políticos. Os discursos de retorno aos conflitos armados são atribuídos à UNITA, pelo MPLA, partido no poder em Angola. Mas, na visão do diretor do Centro de Estudos Populónio Progressio, Domingos das Neves, estes pronunciamentos contribuem para a ausência de paz social no seio dos angolanos. O também jurista entende que tais discursos políticos são irresponsáveis e desnecessários numa sociedade como a angolana, que conhece os dissabores de um conflito armado. Daí que chama a atenção para a responsabilidade dos políticos a este respeito.
E por isso acho retrógrado, acho até estupidez, passa-me a expressão, aquelas pessoas que, não sei por qual tipo de interesse, volta e meia, sufocam as mentes, os ouvidos das pessoas que estão ansiosas, já estão preocupadas com o pão nosso de cada dia, a procura do pão nosso de cada dia, começarem a ser assustadas por esse tipo de discursos, que até são infantis, no meu ponto de vista. E é muito sério. E penso que aqui é um problema que também cabe a responsabilidade da sociedade civil. Lamentavelmente, até a própria sociedade civil, e em alguns casos até os ambientes das igrejas, estão muito condicionados ao mundo político. Não sei por que razão, não sei porquê, mas nós temos que, penso, o criar essa sociedade mais pluralista passa por estes desafios. A paz e a reconciliação nacional não é qualquer coisa que tem que depender só dos políticos. Os políticos têm a sua responsabilidade, a gravíssima responsabilidade, repito, de fazer a manutenção deste processo por meio dos mecanismos legais que existem. Eu, que nunca vivi a guerra, também tenho medo quando ouço esse tipo de discursos. Porque eu nunca vivi, mas eu diretamente, mas conheço pessoas, conheço realidades, de pessoas que viveram isso. E é dramático o drama que essas pessoas vivem até hoje. As sequelas que essas pessoas vivem, que não se faz nada nem sequer para sarar mentalmente as feridas internas. E ainda a bombardear essas pessoas com esse tipo de discursos irresponsáveis. Tanto esse tipo de políticos. Não sei a que servem. A sociedade não precisa desse tipo de políticos assim. Nós, em Angola, não precisamos desse tipo.
A paz e a reconciliação nacional são dois valores que antecedem a política, na visão de Domingos das Neves, que, por outro lado, considera estes bens inseparáveis. O diretor do Centro de Estudos Populorium Progressio pensa que a reconciliação nacional é um processo longo e que no país ainda não teve sequer início, por isso defende a realização de um trabalho conjunto que envolva toda a sociedade.
E no caso concreto nosso, a reconciliação nacional, são dois valores pré-políticos, antecedem a política como tal, e é um valor, são valores que atingem, que dizem respeito a todos nós. Aquilo que é de todos nós, penso que cabe este dever, trabalharmos para preservar este grande bem, ou estes grandes bens, que é a paz, por um lado, e a reconciliação nacional, por outro lado, mas que não se podem desligar um do outro. Porque um dá sustento ao outro. A reconciliação nacional dá sustentabilidade à paz. E eu penso que esse, nós estamos agora há 13 anos com o calar das armas, é um processo longo o da reconciliação nacional. Tem muito ainda por se fazer, no meu ponto de vista quase nem se começou, mas temos que começar a juntar os esforços, primeiro acreditar que é possível fazermos alguma coisa juntos, porque se nós não conseguirmos trabalhar juntos, estar juntos, conversar, dialogar juntos, é praticamente, a paz fica muito mais fragilizada. E penso que há já intentos nesse sentido também da parte dos políticos. É muito difícil, mas eu penso que não existe uma outra via senão o dialogar junto. Penso que temos que ter em conta dois aspectos, do meu ponto de vista, quando tratamos dessas questões. A primeira, fundamental para mim, dá-me a percepção que aqui, sobretudo no nosso contexto, que a questão da paz e da reconciliação nacional é qualquer coisa que está amarrada, é refém ao mundo e às elites políticas. E não há um erro pior do que isso. Os pré-políticos, portanto, os políticos estão a ser... Se os políticos, se alguma coisa têm de fazer, é estar a serviço da manutenção desta paz, deste processo de reconciliação nacional. E não condicionar.
O assunto de reconciliação nacional ainda é de muita sensibilidade para os angolanos, apesar dos 13 anos de paz, após um período de quase 30 anos de guerra que devastou a nação. A sensibilidade do assunto paz e reconciliação nacional reflete-se nos discursos de muitos atores políticos. Na opinião do coordenador do Centro de Debates e Estudos Académicos de Angola, para quem ainda existem no país muitas almas magoadas. Agostinho Sicato entende que deve haver em Angola uma reconciliação plena que passa pela aceitação e respeito do outro. Neste aspecto, diz o analista, os políticos precisam ser exemplares.
Notamos na sociedade angolana uma separação autêntica, e fundamentalmente no que tange a assuntos importantes. E os que deveriam assumir as suas próprias responsabilidades, estou a falar da comunidade académica de forma particular, têm dificuldade em poder encontrar-se e definir-se de determinados assuntos que são sensíveis para o país.
Então, o assunto reconciliação nacional ainda é sensível?
É. Para o nosso país é sensível. É só notar-os para os discursos dos nossos governantes. Não são abonatórios. Eles acusam-se mutuamente e não seria o contrário, ou seja, não seria diferente, mas para assuntos, e é preciso notarmos que nós ainda estamos em 13 anos apenas de paz. Ainda existem muitas almas magoadas, existem muitas coisinhas lá no interior, aqui no interior de todas as províncias, que precisam ser saradas e só podem ser saradas com pessoas iniciadas para o efeito. Daí que nós ainda achamos que tem de haver, é sensível, porque é preciso que deve haver uma reconciliação plena. E a reconciliação plena parte exatamente em aceitar o seu irmão, em aceitar o seu próximo. E por que que lhe digo isto? Porque hoje os partidos políticos ainda pejoram-se um ao outro. E talvez não se vê tanto na superestrutura, mas aqui no dia a dia nota-se. A começar dos políticos, que em determinadas vezes não são exemplo, até o cidadão comum. Hoje, um cidadão que chega numa comunidade onde tem os daunitas, seja do MPLA, é tido como um especial. Um daunita que chega no sítio daunita que chega no MPLA é um especial, assim vice-versa. Um do PRS, um do Casa C. Quer dizer, basta sabermos no nosso meio que existe alguém de um partido A e está no circuito dos que são do partido B, pode até não haver conflito, como é o caso das cidades. Os conflitos acontecem mais lá na periferia.
A reconciliação nacional foi tema de debate durante as jornadas parlamentares conjunta dos partidos na oposição em Angola, que teve lugar em Luanda entre os dias 8 e 9 do corrente. O principal animador deste tema, na conferência bastante concorrida por académicos, políticos, estudantes universitários e analistas, foi o Bispo Emérito da Diocese do Ambo. Dom Francisco Vitt defendeu na oportunidade a promoção de uma política verdadeira e madura, que apesar da oposição, prima pelo respeito e pela escuta do próximo. O prelado entende que a reconciliação nacional revela-se pelo retorno dos corações entre os irmãos desavindos, pelo mal que foi feito entre ambos. Porém, Dom Vitt sublinhou a necessidade de cessação das trocas de acusações.
A verdade não se fabrica nem se inventa, mas encontra-se e se identifica como aquilo que as coisas realmente são. Por vezes, a verdade dói, mas sem ela não há convívio nem confiança entre as pessoas. A mentira e a falsidade constituem o seu maior inimigo. Apenas iria recomendar que é preciso respeitar as pessoas. Os angolanos às vezes são cruéis em desfazerem-se uns dos outros. Não medem aquilo que destrói o outro. A verdadeira política, quando é madura, opõe-se, mas sempre com respeito, mas sempre com escuta e sempre com delicadeza. Mas a verdade tem de sair. A reconciliação significa, na nossa cultura africana, o retorno dos corações. Ontem, desavindos, pelo mal que uma das partes praticou, ou por ambas, é o retorno dos corações para de irmãos uns para os outros. Enquanto não houver este retorno dos nossos corações como família única angolana, enquanto estivermos a acusar-nos a propósito e fora de propósito de culpados e inocentes, nunca Angola será unida, nunca Angola será reconciliada.
Os casos de intolerância política envolvendo militantes das duas forças rivais, o MPLA e a UNITA, têm resultado em mortes. Daí que o coordenador do Centro de Debates e Estudos Académicos de Angola, Agostinho Sicato, entenda que tais situações são motivadas pela ausência da reconciliação, que pressupõe que seja um trabalho sério e profundo, no qual toda a sociedade deve estar engajada.
A
própria intolerância política é motivada exatamente da própria falta de reconciliação. Porque se os políticos forem reconciliados, os cidadãos, o trabalho deles apenas é seguir as ordens, estou a falar dos militantes dos partidos políticos, é seguir o que os seus partidos passam, não é? O que orientam. E não adianta andarmos aqui a fingir a reconciliação. Não, a reconciliação é um trabalho sério, leva estudos profundos, leva um trabalho, porque estamos a falar de elementos essenciais que foram destruídos durante o período de guerra. Nós terminamos a guerra em 2002. Até agora ainda, qual é o papel do psicólogo, por exemplo, dentro da reconciliação nacional? Acho que seria mais necessário chamar-se os psicólogos, chamar-se os padres, chamar-se os pastores. Quer dizer, essas pessoas que têm este lado mental, este lado de passar um bálsamo nas mentalidades, e assim as próximas gerações vindouras teriam um outro caminho, um rumo diferente. Ensinar as pessoas a perdoar-se um ao outro. Aliás, hoje é só notar até no táxi, lá no corredor, qualquer sítio, basta tocar alguém, vê como é que a pessoa reage. Exatamente por causa deste sentimento de intolerância. Então, é este sentimento que nós gostaríamos que...
Ainda na sua intervenção nas jornadas parlamentares dos partidos da oposição, Dom Francisco Vite, o bispo emérito da Diocese do Uambo, considerou a conotação pejorativa e a atribuição de culpas como elementos que impedem a coesão fraterna e conduz o país a calúnias que, para além de perpetuar o adiamento da consolidação da paz e da reconciliação que todos aspiram, pode ceifar vidas humanas.
Reconhecermos a fundamental igualdade de todos e cada um de nós como humano, quer dizer, como mulheres e homens, sem complexos de idade ou de inferioridade. Temos que ser conscientes de que somos iguais e ninguém deve aceitar ser desprezado, seja sob que título ou pretexto. Às vezes, defender a própria dignidade é obrigação para a paz. E não dizer sempre sim, senhor, a injustiças e a tratamentos indignos. A amarga história do nosso passado devia recordar-nos que a conotação pejorativa em termos de tribos e de línguas para atribuir culpas impede a coesão fraterna e conduz a calúnias que levam ao sacrifício de vidas inocentes. Hipoteca a segurança nacional e perpetua o adiamento da consolidação da paz e da reconciliação a que todos aspiramos. 2. Cultivar o diálogo. O diálogo exige a busca da verdade e o respeito pelo outro.
Coordenador do Centro de Debates e Estudos Académicos de Angola defende, por fim, que para o caso de exemplo de moral para a promoção da paz e da reconciliação nacional, é importante que se tome como exemplo as Forças Armadas Angolanas, que congrega elementos provenientes das forças militares de 4 exércitos e movimentos políticos diferentes, nomeadamente a ESFALA, que pertenceu à UNITA, o ELNA, que pertenceu à FNLA, e a ESFAPULA, as forças governamentais, para além da FLEC, do enclave de Cabinda.
Temos estado a mencionar, nós, o Centro de Debate, que é preciso fazer um outro estudo também, se calhar antropológico, das nossas Forças Armadas. Repara que são as únicas Forças Armadas em África que são uma confluência de 4 exércitos diferentes. Estamos a falar das ELNA, estamos a falar das FAPLA, estamos a falar das FALA, estamos a falar da FLEC, que a convivência é conjuntural. E aqui achamos nós que as próprias Forças Armadas têm um exemplo de moral a dar até à própria sociedade política, aos próprios políticos. Os políticos têm muito a beber dos próprios militares. Pelas seguintes razões. Primeiro é que o nosso exército é dividido por etnias. Não sei se já deu conta. E nem por isso
são divididos em duas vertentes. É quando os partidos políticos têm apenas têm a divisão política ideológica, no seu geral apenas, o exército é dividido por etnia e por ideologia naquela altura. Juntaram-se, criaram uma única ideologia, que é da defesa nacional, e encostaram de lado as suas divisões etnolinguísticas, etnoculturais, e procuraram juntar-se e viverem no mesmo sítio. Estamos a falar dos homens que durante muito tempo andaram com arma, com coisas mais perigosas.
Andaram desavindos.
Exatamente. Eram inimigos. Atenção. Então os adversários podem mais bem conviver e melhor do que os senhores que eram inimigo ontem. Esses senhores hoje é que deveriam dizer: não, nós não conseguimos, eu não consigo conviver com este. Porquê? Porque foi meu inimigo ontem. Não, eles convivem bem e é comum vermos no exército, é tudo junto. Eu nunca, salvo minha ignorância, mas não consigo ver no exército, por exemplo, uma base que só elementos que estiveram na esfápula, uma base só elementos que estiveram na esfápula. Não, encontro numa única base todos eles unidos.
O coordenador do Centro de Debates e Estudos Académicos de Angola, Agostinho Sicado, falando sobre a paz e a reconciliação nacional em véspera das comemorações dos 40 anos de independência nacional. Na próxima edição, a Voz da América vai reportar o processo de paz e reconciliação nacional em Angola na voz dos atores políticos. O assunto não se esgota por aqui, de tal modo que na próxima edição a Voz da América vai reportar sobre a paz e a reconciliação nacional nos 40 anos da independência na voz dos atores políticos. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã domingo vamos falar aqui do novo Código Laboral angolano. Depois teremos o Espaço da Saúde com a doutora Nídia Romana, em que vamos falar de obesidade infantil, e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Agora o espaço é da música. Música hoje de São Tomé e Príncipe, é a voz de Calo Furtado, novidade.
Compambué, selande seu, pamba poçom. Compambué, selande seu. Bamba poçom. Compambué, compambué, umbe umbizao. Wakumbe na lae, dolo muto. Geku kakole, kakole, geku kagita.
Não cajau a culpa, sunitela escapa de ser.
nunca já o acompanha.
Mas que caminha com sané,
nunca já o acompanha.
Sunite lasca sufri,
nunca já o acompanha.
Quanto machico badawa,
se ela não junta, mofesu basola, a chifae, nunca já o acompanha. Se ela não junta, mofesu basola, a chifae, nunca já o acompanha.
Mas que caminha com nossa neo,
nunca já o acompanha.
Sunite lasca parise,
nunca já o acompanha.
Mas que caminha com nossa neo,
nunca já o acompanha.
Sunite lasca sufri,
nunca já o acompanha.
Quanto machico bada.
Está com a Voz da América esta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 12 de setembro de 2015. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda curta 13.630 e ainda 17.655. Onda média, os 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Podem também escutar-nos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé FM, com o retransmissor local da Voz da América, em Moçambique estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, e em Bissau estamos em FM com a Rádio Pinjiguiti. Dentro de minutos, depois das notícias do mundo, vamos ter aqui Eduardo Ferro com as novidades musicais americanas, mas para já vamos saber o que se passa neste sábado pelo mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, Eduardo Ferro. Na Índia, a explosão de um reservatório de gás num restaurante causou a morte de pelo menos 89 pessoas e ferimentos em muitas outras. O restaurante, localizado em Petlawad, no estado de Madhya Pradesh, a 950 km de Nova Delhi, encontrava-se repleto quando a explosão se verificou. A explosão foi extremamente forte, danificando não só o edifício do restaurante, como também os edifícios das vizinhanças, obrigando à sua evacuação. Entidades oficiais sauditas estão a investigar o colapso de uma grua de construção na grande mesquita da cidade santa de Meca, que matou pelo menos 107 pessoas e feriu outras 230. A grua caiu no telhado da mesquita no momento em que os fiéis faziam as suas orações de sexta-feira, a poucos dias da peregrinação anual do Hajj a Meca. A mesquita estava em obras para ser ampliada e um técnico da mesma disse à Voz da América que o mau tempo pode ter contribuído para este desastre. Segundo ele, a forte chuva, acompanhada de rajadas de vento, fez tombar a grua em cima da mesquita. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, apelou para um pacote de ajuda de grande envergadura aos países vizinhos da Síria para reduzir o fluxo de refugiados em direção à Europa. Numa entrevista à imprensa alemã, Orbán afirmou que os refugiados sírios já dispõem de locais seguros nos países fronteiriços e sublinhou que aqueles que estão a deslocar-se para a Europa fazem-no por razões económicas. Disse ainda que cada país europeu devia contribuir com mais 1% para o orçamento da União Europeia, de modo a constituir um fundo de 3.400 milhões de dólares a ser concedido à Turquia, Líbano e Jordânia. Enquanto isso, o presidente americano Barack Obama afirmou que as ações russas na Síria poderiam impedir os Estados Unidos e outros países membros da coligação liderada pela América de encontrarem uma solução pacífica para a Síria. Obama acrescentou que os Estados Unidos querem mais detalhes da Rússia acerca da sua estratégia de aumentar o apoio militar ao governo do presidente Assad da Síria. O porta-voz do Pentágono disse ontem à Voz da América que a Rússia despachou 200 fuzileiros navais para a Síria, assim como alojamento para 1.500 soldados. Acrescentou que, para já, o material enviado parece ser de índole defensiva. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Prosseguimos com o noticiário. O Departamento de Estado americano advertiu os cidadãos americanos que se encontram no Chad para que saiam do país e advertiu para viagens naquela região de África. O Departamento de Estado acrescentou que não havia ameaças específicas, mas salientou que há organizações extremistas violentas naquela região, tais como Boko Haram ou Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Acrescentou que essas organizações têm por objetivo atacar ocidentais ou interesses ocidentais e que as mesmas atravessam facilmente as fronteiras da região. O primeiro-ministro egípcio Ibrahim Malab e o seu gabinete demitiram-se hoje na sequência das crescentes críticas na imprensa nacional acerca de uma investigação à corrupção que levou à detenção do ministro da Agricultura há poucos dias atrás. O presidente egípcio Abdel al-Sisi pediu ao ministro cessante do petróleo, Sherif Ismail, para chefiar um novo governo no prazo de uma semana. A imprensa privada egípcia, apesar de louvar o presidente al-Sisi, tem vindo a atacar sistematicamente nestas últimas semanas o governo egípcio, acusando os ministros de incompetência e de corrupção. Entretanto, o ministro da Agricultura e várias outras entidades estão a ser alvo de investigação, acusados de receberem mais de $1 milhão em subornos. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada. Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a sua emissão vespertina em português. Sábado, 12 de setembro de 2015, votos de um excelente sábado, amigos ouvintes. E amanhã, na nossa emissão domingo, vamos falar aqui da nova lei laboral angolana. Falaremos da obesidade infantil, saúde com a doutora Nidia Roman. E, claro, domingo, não esqueça, é o Correio do Ouvinte. Vamos então agora ficar com a música da América e o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco.
Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje já temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos pela canção que continua a ocupar a terceira posição. Watch Me, interpretada por Cilento.
Now watch me whip, kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Why me do it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Can you do
now
it?
Now watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh.
Okay.
Ooh. Break your legs,
right down.
Tell them break your legs,
break 'em.
Break your legs,
right down.
Don't even break your legs,
break 'em.
Break your legs,
right down.
Don't even break your legs,
break 'em.
Break your legs,
right down.
Now I me bop,
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 bop, bop, bop, bop, bop, bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop, bop, bop.
Now watch me whip,
hey.
Now watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Why me do it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Can you do
now
it?
Now watch me, ooh. Watch yeah. me, watch me, ooh. Watch yeah. me, watch me, ooh. Watch yeah. me, watch me, ooh.
Okay.
Ooh, ooh,
okay.
Ooh, ooh. Watch me, watch me, ooh. Watch me, watch me, ooh. Watch me, watch me, ooh.
Okay.
Ooh. Now watch me. Now I'm me Superman.
Okay.
Now I'm me yo.
Soldier.
Now I'm me Superman.
Okay.
Now I'm me yo.
Soldier.
Now I'm me Superman.
Okay.
Now I'm me yo.
Soldier.
Now I'm me Superman.
Okay.
Now I'm me Duff.
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 Hold on.
Duff.
Now I'm me Duff.
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 Duff. Duff. Duff.
Duff.
Duff.
Duff.
Duff. Now I'm me Bop.
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 Bop. To the right.
Bop.
Watch me,
Era Cilento com Watch Me na terceira posição na lista dos discos mais escutados esta semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, os One Direction provaram que continuam a ser uma banda de grande popularidade, uma vez que a nova canção atingiu recordes mundiais. O Spotify, a maior plataforma de streaming, declarou que Drag Me Down, do grupo de pop britânico, foi a música mais ouvida num único dia da história da plataforma. Spotify afirmou que a música foi ouvida por 4,75 milhões de vezes no primeiro dia. A canção em segundo lugar em streaming é do rapper Wiz Khalifa com See You Again, que alcançou o posto semanas depois do seu lançamento. Segundo a empresa, a música do One Direction foi a primeira a atingir o primeiro lugar no dia em que foi disponibilizada. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Major Lazar com Lean On. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com The Weeknd e o tema Can't Feel My Face.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. For me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me, don't worry.
She told me don't worry about it. She told me don't worry no more.
We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone.
I can feel my face when I'm with you.
I can feel my face,
but I love it.
But I love it.
But I love it.
Oh, I love it.
Oh. I can feel my face when I'm with you.
Era o grupo Weekend com Can't Feel My Face. Mais notícias do mundo da música. Um álbum de música inédita de Kurt Cobain vai ser editado em novembro para acompanhar o mais recente documentário sobre o vocalista dos Nirvanas. Na pesquisa para o filme, o cineasta Brett Morgan descobriu mais de 100 cassetes gravadas por Cobain, que cresceu em Aberdeen, no estado americano de Washington. Alguns fãs descreveram a música como equivalente a um álbum solo do cantor, que, recordamos, se suicidou em 1994 com apenas 27 anos de idade. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com OMI e o tema Cheerleader.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She moves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader.
Era OMI com Cheerleader. E deixamo-lo neste programa musical da Voz da América com Selena Gomez e o tema Good For You.
I'm in the 14 carats, I'm 14 carats, doing it up like my eyes. They say I got your touch, so good, so good. Make you never wanna leave, so don't, so don't. Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair up real, real nice, and syncopate my skin to your heart beating. 'Cause I just wanna look good for ya, I just wanna look good. Show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. You still look good for ya, good for ya. I'm in my Maki diamonds. I'm a Maki diamond. Could even make that Tiffany jealous. You say I give it to you hard. So bad, so bad. Make you never wanna leave. I won't. Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair up real, real nice, and sink up in my skin to how you're breathing. 'Cause I just wanna look good for you, good for you. I just wanna look good for you, good for you. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor.
Take a minute, love, 'cause I ain't tryna mess your image up. Like me mess around in triple cups, stumble round town, pull your zipper up. Pants act like I don't care, but I ain't tryna mess your business up. And I ain't tryna get you in the stuff. But the way you touching on me in the club, rubbing on my miniatures, John Hancock, the signature. Anytime I hit it, know she finna fall through. And every time we get up, boys end up on the news. Ain't worried about no pressing, ain't worried about the next shake. They love the way you dressin', ain't got up on you. Jackpot, hit the jackpot. Just mad at bad miss without the shots. You look good, girl, you know you did good, don't you? You look good, girl, I bet it feel good, don't you?
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a emitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Para apresentar este último noticiário hoje aqui na Voz da América está Eduardo Ferro, que vai começar por falar-vos da situação na Índia, onde a explosão de um reservatório de gás num restaurante causou a morte de pelo menos 89 pessoas e ferimentos em muitas outras. O restaurante, localizado em Petlawada, no estado de Madhya Pradesh, a 900 km de Nova Delhi, encontrava-se cheio quando a explosão se verificou. A explosão foi extremamente forte, danificando edifícios das vizinhanças e obrigando à sua evacuação. Este tipo de explosões de gás propano é relativamente comum na Índia. Entidades oficiais na Arábia Saudita estão a investigar o colapso de uma grua de construção na grande mesquita da cidade santa de Meca, que matou pelo menos 107 pessoas, ferindo outras 230. A grua caiu no telhado da mesquita precisamente no momento em que os fiéis faziam as suas orações de sexta-feira, e isso a poucos dias da grande peregrinação muçulmana anual ao Hajj de Meca. A mesquita encontrava-se em obras para ser ampliada e um técnico da mesquita disse à Voz da América que o mau tempo que se fazia sentir na região pode ter contribuído para este desastre. Segundo ele, a forte chuva, acompanhada de rajadas de vento, fez tombar a grua em cima da mesquita. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, apelou para um pacote de ajuda de grande envergadura para os países vizinhos da Síria, de modo a reduzir o fluxo de refugiados em direção à Europa. Numa entrevista à imprensa alemã, Orbán afirmou que os refugiados sírios já dispõem de locais seguros nos países fronteiriços e sublinhou que aqueles que estão a deslocar-se para a Europa estão a fazê-lo por razões pura e simplesmente económicas. Disse ainda que cada país europeu devia contribuir com mais 1% para o orçamento global da União Europeia, de modo a constituir um fundo no montante de 3.400 milhões de dólares a ser concedido à Turquia, ao Líbano e à Jordânia, que são os países da região que albergam neste momento mais refugiados da guerra civil na Síria. Enquanto isso, o presidente americano, Barack Obama, afirmou que as ações russas na Síria poderiam impedir os Estados Unidos, assim como outros países membros da coligação liderada pelos Estados Unidos, de encontrarem uma solução política para a Síria. O presidente Obama acrescentou que os Estados Unidos querem mais detalhes da Rússia acerca da sua estratégia de aumentar o apoio militar ao governo do presidente Bashar al-Assad da Síria. Um porta-voz do Pentágono disse ontem à Voz da América que a Rússia despachou 200 fuzileiros navais para a Síria, assim como alojamento móvel para 1.500 soldados. Acrescentou que, para já, o material enviado parecia ser de índole defensiva. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, em português, para a África, e prosseguimos com o noticiário. O Departamento de Estado americano advertiu os cidadãos dos Estados Unidos que se encontram no Chad para que saiam daquele país e advertiu para viagens naquela região africana. O Departamento de Estado acrescentou que não havia ameaças específicas, mas salientou que há organizações extremistas violentas naquela região, tais como o Boko Haram ou a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Acrescentou que essas organizações têm por objetivo atacar ocidentais ou interesses ocidentais e que as mesmas atravessam facilmente as fronteiras regionais para levarem a cabo os seus objetivos. No Egito, o primeiro-ministro egípcio Ibrahim Malab e o seu gabinete demitiram-se hoje, e isso na sequência das crescentes críticas na imprensa acerca de uma investigação à corrupção que levou à detenção do ministro da Agricultura há poucos dias atrás. O presidente egípcio Abdel al-Sisi pediu ao ministro cessante do petróleo, Sherif Ismail, para chefiar um novo governo no prazo de uma semana. A imprensa privada egípcia, apesar de louvar o presidente al-Sisi, tem vindo a atacar sistematicamente, nestas últimas semanas, o governo, acusando os ministros de incompetência e de corrupção. Entretanto, o ministro da Agricultura e várias outras entidades estão a ser alvo de investigação, acusados de terem recebido mais de US$1 milhão em subornos. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui nesta emissão em português para a África, da Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do serviço em português da Voz da América. Foi a emissão de sábado, 12 de setembro de 2015. Em nome dos Canela participaram, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.